Ora bem, muito boas tardes, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras assessoras. Vamos então dar início aqui à nossa reunião. Ela foi convocada para as 14 horas porque houve um pedido nesse sentido por parte de um grupo parlamentar e achei que, obviamente, estando em causa também os relatórios sobre o orçamento, justificava-se. Portanto, não é normal fazermos às duas, mas sempre que extraordinariamente assim seja necessário, portanto, como foi o caso. Eu tinha colocado aqui como primeiro ponto a proposta de criação do Prémio Nelson Mandela, mas gostaria, e foi enviado a todos os seus deputados, portanto, uma proposta de regulamento e de anexo com, digamos, a ficha de candidatura, mas gostaria, antes disso, de fazer aqui uma breve resenha, porque, de facto, não se trata propriamente da criação do Prémio Nelson Mandela, porque ele já foi criado pela nossa Comissão. Ou seja, se forem ver a ata número 124, de 19 de julho de 2003, portanto, em que na reunião desta Comissão, portanto, foi decidido criar este prémio, e eu próprio fui ver a ata, e, portanto, na mesma reunião em que foi aprovado o Plano de Atividades e Orçamento, depois há um trecho, portanto, dessa ata, que diz que, a propósito do Plano de Atividades, o Sr. Presidente da Comissão, deputado Mendes Bota, realçou a criação de um Prémio Nelson Mandela, segundo regulamento ainda a definir, destinado a premiar uma instituição que, tal como aquelas que até agora têm colaborado no evento Dia Internacional Nelson Mandela, o tributo da Assembleia da República, organizado pela Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, e que se destaca em iniciativas e projetos envolvendo jovens de diferentes comunidades étnicas num espírito de diálogo intercultural e de integração social. E tanto assim é que foi aprovado que, no próprio plano de atividades para a terceira sessão legislativa, que foi aprovado nessa mesma, nessa citada, portanto, reunião, no seu capítulo 1, portanto, tem uma alínea C, que é precisamente organizar a terceira edição da iniciativa Dia Internacional Nelson Mandela, promovendo o diálogo intercultural e a integração de jovens migrantes na sociedade portuguesa, no espírito de valores defendidos por este vulto universal da defesa dos direitos humanos. E depois tem a alínea D, que diz, em conexão com a iniciativa anterior, instituir o Prémio Nelson Mandela Portugal, destinado a distinguir a instituição barra projeto que, no domínio da juventude, constitua um exemplo de integração social e diálogo intercultural. Depois, já este ano, ao aprovarmos o plano de atividades para a quarta sessão legislativa, portanto, também uma vez mais, no capítulo 1, no âmbito da cidadania, lá está a alínea D, organizar um programa comemorativo do Dia da Libertação de Nelson Mandela, que ocorreu a 11 de fevereiro de 1990, promovendo o diálogo intercultural e a integração de jovens migrantes na sociedade portuguesa, no espírito dos valores defendidos por este vulto universal. E depois, isto é organizar o programa, e a linha E, logo a seguinte, diz, em conexão com a iniciativa anterior, instituir o Prémio Nelson Mandela Portugal, destinado a distinguir a instituição, projeto que no domínio da juventude constitua um exemplo, portanto, de integração social e de diálogo intercultural. Ou seja, portanto, na prática, o que eu fiz foi apenas dando sequência àquilo que está no nosso plano de atividades e às decisões anteriores que a Comissão tomou, portanto, propor, fazer uma proposta concreta de regulamento para a atribuição desse prémio Nelson Mandela. Portanto, entretanto, eu recebi aqui do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, portanto, não pôs em causa o conteúdo do regulamento em si, mas sugeriu porque é que isto não se englobava a um outro nível, portanto, envolvendo a Presidente da Assembleia da República, à semelhança do Prémio de Direitos Humanos. Eu gostaria também de esclarecer aqui o seguinte, o Prémio de Direitos Humanos tem uma gênese e uma natureza completamente diferente deste que aqui está. E porquê? A gênese é que esse prémio foi, desde logo, portanto, de facto, aprovado em resolução da Assembleia da República, mas foi no âmbito, portanto, já há muitos anos, foi em 1998, portanto, foi no âmbito da celebração, portanto, do Dia dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, mas a instituição do Dia Nacional dos Direitos Humanos, ou seja, foi uma resolução onde, portanto, se decidiu nessa resolução também instituir o Prémio de Direitos Humanos. O que é que, de facto, para reconhecer e distinguir o alto mérito de atividades de ONGs, de original, trabalho literário, etc, etc. Portanto, e tem uma outra especificidade, é que quem decide este prémio é a Presidente da Assembleia da República. Portanto, embora sob proposta da Comissão, da primeira Comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais. Qual é a diferença substantiva entre uma coisa e outra? É que nós, tal como a Comissão de Defesa Nacional, que instituiu também recentemente o Prémio da Defesa Nacional, da Comissão de Defesa Nacional, para galardoar alunos da Escola Naval, da Academia das Forças, portanto, da Força Aérea, etc. Portanto, são prémios, o nosso e este da Defesa Nacional, são prémios com um âmbito mais restrito. Não é como o âmbito dos direitos humanos, que são universais. Ou seja, estamos a falar de um prémio de um âmbito universal geral. Enquanto que estes são mais particulares. O nosso porquê? Porque se dirige, desde o início, na decisão, na própria ata está lá, portanto, que é para organizações de juventude. Ou seja, é a lógica da integração social, de comunidades migrantes, da pluriculturalidade, da interculturalidade, mas na lógica da juventude. Portanto, não é uma coisa de âmbito geral. E, portanto, pronto, o objetivo aqui foi este. Quer dizer, vamos lá ver. Nós temos aqui uma bandeira nossa. Foi a nossa comissão que, em anos anteriores, tem celebrado e com bastante dignidade, portanto, Nelson Mandela e o Dia Internacional Nelson Mandela. Este ano, como estarão recordados, nós íamos também fazer essa celebração, só que confrontados com uma celebração gigantesca da Câmara de Lisboa, à mesma hora, na mesma cidade, nós achámos que era um bocadinho esquisito estarmos aqui em concorrência de querer fazer o ar livre, nós e a Câmara de Lisboa, a celebrar a mesma coisa com eventos diferentes à mesma hora. Portanto, nós tínhamos aqui previsto um espetáculo em frente aqui à Assembleia com o Grupo Gospel de Lisboa, portanto tínhamos aqui uma série de iniciativas e de facto, nessa altura decidimos, e portanto em colaboração com todos os coordenadores, que nós não faríamos então essa celebração, mas que, e foi uma sugestão minha, há uma data que ninguém em Portugal ainda está a dar grande consideração, mas que, a meu ver, é uma data importantíssima, que é o dia da libertação de Nelson Mandela. E, portanto, foi co-decidido que adiaríamos então a celebração Nelson Mandela para o dia da libertação Nelson Mandela. E, portanto, tal como está no nosso plano de atividades, está bastante explícito e bastante claro, portanto, nesse dia de fevereiro, salvo erro, 11 de fevereiro, portanto, nós iremos organizar essa celebração, na qual se inclui a atribuição do Prémio Nelson Mandela. Ora bem, o problema é que temos alguma urgência, porque se de facto queremos cumprir aquilo que foi uma decisão nossa e que é uma coisa que penso que faz algum sentido, que é 11 de fevereiro, os prazos são curtos, porque nós temos que publicitar e divulgar o prémio, eventualmente publicar até o regulamento num, dois jornais, divulgá-lo pelas associações ou pelas entidades que potencialmente estão candidatáveis a um prémio desta natureza. Bom, só que até ao final do ano isto tem que estar decidido e, portanto, o prazo começa a ser muito curto, ou seja, prazo para divulgar, prazo para a apresentação de candidaturas, prazo para a apreciação das candidaturas, já estamos em cima de 11 de fevereiro. E, portanto, a questão é, se não avançamos já, ou seja, se eventualmente quisermos dar agora aqui uma grande refundação daquilo que foram as ideias com que nós baseámos as nossas decisões, nós arriscamos a não fazer nada. Porque, meus amigos, para o ano é um ano eleitoral. E, sinceramente, eu não sei se em julho ainda haverá, digamos, ambiente e vontade e determinação de tudo isto correr como deve ser. Portanto, daí que a minha proposta de regulamento, tentando responder àquilo que falta, falta só regulamentar, portanto, a decisão de criação, ela foi feita, e uma vez aprovado esse regulamento, rapidamente tentar dar a conhecer para que as entidades interessadas possam, de facto, manifestar-se e possam apresentar as suas candidaturas. Eu admito, e obviamente nunca me passaria para a cabeça, tal como nós fizemos nas celebrações anteriores ao Nelson Mandela, é evidente que a Presidente da Assembleia, e neste caso eu diria, temos que falar de Presidente ou o Presidente ou a Presidente, portanto é evidente, neste momento há uma Presidente, no futuro poderá ser um Presidente, mas não interessa, o que interessa é a figura institucional, é evidente que terá que ser sempre a entidade, a pessoa, a personalidade que preside a essa entrega do prémio e à cerimónia e portanto, e que será a pessoa que entregará o prémio a si. Portanto, acho que isso não faria sentido que fosse outra pessoa qualquer a fazer a entrega dos prémios. Isso poderá eventualmente até ser salvaguardado com uma pequena adenda, no sentido de nós aqui no próprio regulamento prevermos que será convidada a presidir e entregar o prémio, ou será convidada a presidir e entregar o prémio, o, entre parênteses, a Presidente da Assembleia da República. Portanto, para ficar bem explícito, que o nosso objetivo, obviamente, é que o prémio e o trabalho da Comissão, tal como até agora, sejam honrados pela presença da mais alta dignitária aqui ao nível do Parlamento. Admito também que, eventualmente, na terminologia do nome do prémio, portanto, Prémio Nelson Mandela-Portugal, se eventualmente não quiserem dar-lhe, digamos, esse caráter tão genérico Portugal, será talvez até pretencioso, nós queremos apropriar, digamos, o nome de Portugal inteiro, quando o prémio, como eu expliquei, é um prémio que está muito direcionado para a juventude, nós poderíamos eventualmente chamar-lhe Prémio Nelson Mandela, Juventude e Integração, ou uma coisa assim. Portanto, estou a dar apenas uma sugestão, estou perfeitamente aberto a que a própria terminologia do prémio sofra aqui um pequeno ajustamento para direcionar no sentido daquilo que foi a nossa vontade inicial. Portanto, era esta explicação. Eu queria só, por exemplo, tenho aqui a Comissão de Defesa Nacional, que tomou a sua deliberação, como nós tomámos, em sua reunião, pôs no seu plano de atividades e limitou-se depois, quando é agora, para concretizar, mandou um ofício à Presidente da Assembleia, a pedir autorização, portanto, e a Presidente da Assembleia, portanto, deu a sua concordância para a entrega do prémio. Portanto, e, aliás, aqui neste caso, nem sequer se fala que será a Presidente que entregará ou não. Mas, portanto, esta é a explicação. Com o histórico, porque talvez, enfim, há deputados e deputadas que, entretanto, entraram durante a legislatura, portanto, não estiveram cá no momento da decisão, e eu achei por bem fazer um pouco este histórico, porque isto, de facto, tem uma história. Não começou agora, nem começa com este regulamento. Portanto, já começou há 2 anos atrás. Portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo extenso esclarecimento quanto à matéria, mas apesar de tudo eu penso que o que se deliberou foi desencadear a constituição do Prémio Nelson Mandela, não o facto de poder ser esta comissão a criá-lo. Eu acho que não é adequado sermos nós a fazê-lo, acho que tem que ser enquadrado com as outras comissões, nomeadamente a primeira comissão e a comissão de juventude, a comissão de educação, que tem competência na área da juventude, e eu acho francamente que nós não temos competência para criar um prémio vinculativo para toda a Assembleia da República, e insisto na posição que lhe transmiti, acho que a questão deve ser colocada à Senhora Presidente e ser discutida no quadro da Conferência de Presidentes, para se a Assembleia da República como um todo se pretender vincular à criação do prémio, com o qual estamos inteiramente de acordo, portanto não se trata de qualquer discordância quanto ao fundo da matéria, até porque a Comissão consensualmente a tem abordado, eu acho que ela deve ser colocada num outro patamar, à semelhança de outros prémios. É verdade, existem metodologias diferentes, mas quando há uma vinculação externa da Assembleia da República numa atividade que é relevante, simbólica e politicamente, porque passa também uma mensagem nesta área, entendemos mesmo que ela deve ser vista noutro patamar, nomeadamente, enfim, envolvendo eventualmente a própria intervenção do plenário numa resolução que fixe a criação do prémio, como foi aliás a prática, como bem identifica, do Prémio dos Direitos Humanos, que tem essa tradução, é verdade que associada ao Dia dos Direitos Humanos, mas ainda assim não desligada de uma tomada de posição do plenário.
Sr. Deputado, se me permite, eu só queria, digamos, contra-argumentar neste sentido. A nossa comissão, e eu tive o cuidado até de fazer algumas consultas prévias em relação a esta matéria, portanto, a nossa comissão tem toda a competência, não há nada nem na Constituição, nem no regimento da Assembleia da República que impeça a Comissão de instituir este prémio. Portanto, não há nada no ponto de vista nem regimental, nem legal, nem constitucional. E a prova disso é que há outros antecedentes com naturezas diferentes. Portanto, ou seja, já expliquei que a origem, a gênese do Prémio de Direitos Humanos é completamente diferente desta aqui. Por outro lado, é da nossa competência muito concreta, portanto, impulsionar e efetuar o enquadramento das iniciativas de cidadania em diversas frentes, nomeadamente no âmbito da luta contra quaisquer formas de discriminação, e ocupar-se da promoção das políticas no âmbito do diálogo intercultural e da integração dos cidadãos migrantes com vista ao pleno exercício dos seus direitos e deveres de cidadania. Ora, mais claro do que isto em matéria de que compete à 12ª Comissão e não a qualquer outra, em específico, esta competência não pode haver. Portanto, não pode pôr em causa a competência da Comissão para tomar uma iniciativa que visa, precisamente, promover estas políticas de diálogo intercultural e de integração dos cidadãos migrantes. Portanto, eu respeito perfeitamente a sua opinião, mas discordo dela profundamente. Não vejo que haja aqui nada que impeça, não é? Portanto, não vejo que haja nada. Sou deputado da Cília Honório.
Sr. Presidente, boa tarde. Sem prejuízo dos esclarecimentos que nos deu e das responsabilidades coletivas que partilhamos nesta decisão, Eu, da leitura do e-mail do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não depreendi qualquer vontade de, digamos, criar tensão em torno da decisão do prémio, que nós também subscrevemos, mas na vontade de o valorizar e de lhe dar uma dimensão mais ampla do que aquela que residiria exclusivamente num prémio atribuído por esta comissão. Porque é facto que o prémio se destina a valorizar a dinâmica positiva da imigração, mas também é verdade que toca com matérias fundamentais como as questões de igualdade, e é evidente que tem um enfoque na juventude. E nesta, pelo menos nesta tridimensionalidade deste prémio, eu não vejo mal nesta proposta, na capacidade de envolver quer a Primeira Comissão, quer a Comissão de Educação, se necessário sustentado por um projeto de resolução, porque não me parece, não quer dizer, a questão não é mesmo nenhum de impedimento, não há nenhum impedimento, também me parece que o Sr. Presidente tem razão, aqui não se trata de estar a colocar obstáculos onde eles não existem, trata-se de dar uma dimensão e de valorizar este prémio, atravessando, digamos, também com o envolvimento de outras comissões que tratam de matérias afim. E, portanto, sem criar nenhuma guerra em torno disto, eu parece-me que esta posição é bastante razoável e acompanho. É só.
Sr. Deputado Raul de Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, muito francamente e por falta de memória, quando se fez e quando se realizou aqui na Assembleia as comemorações do Dia Nacional Nelson Mandela, em que tivemos primeiro o grupo Ubuntu e depois também aquela orquestra, a Juventude, portanto, os diferentes eventos que fomos promovendo, foram, digamos, a solo da nossa comissão, houve abertura para outras comissões participarem e não o terão feito, porque eu, do que me recordo, não me recordo de participação ativa de outras comissões. Qual é o historial, digamos, desses acontecimentos?
Não, o historial é simples. Foi uma iniciativa exclusivamente da nossa comissão, mas que todos os deputados, todos de todas as comissões, foram convidados a assistir, a participar. Agora, foi uma iniciativa exclusivamente da nossa comissão. Por isso é que eu digo, esta é uma bandeira, em termos de eventos, da nossa comissão. Tal como todos nós podemos dizer, a Comissão de Educação organiza, portanto, aquela iniciativa monumental que envolve tantos milhares de alunos para as escolas do país, não é verdade? E, no entanto, todos nós também nos associamos a isso. Agora, é a Comissão de Educação que a organiza. Portanto, há uma entidade responsável. Não foi uma organização tripartida, nem quadripartida. Portanto, por isso é que eu digo, há aqui um histórico que a nossa Comissão, sem prejuízo de todos se associarem, é evidente, mas eu também penso que quando se envolve aqui os partidos políticos representados nesta Comissão, eles são representantes desses partidos políticos. Portanto, também, eu diria, toda a Assembleia está praticamente também representada em cada Comissão através dos seus representantes nessa Comissão. Portanto, a questão não se coloca aí. E se queremos, de facto, valorizar a iniciativa, se colocarmos aqui no próprio regulamento, é uma adendazita pequena que eu acho que se deve colocar, em relação ao texto que vos distribuí, que é haver o compromisso de convidar sempre o Presidente, entre parênteses, a Presidente da Assembleia da República, a presidir à cerimónia de entrega do prémio. Agora, vamos lá ver, se a nossa Comissão, numa coisa em que já tem trabalho feito no passado, se abdica de tomar ela a própria liderança do assunto e o trabalho da própria Comissão e o envolvimento da própria Comissão, eu não sei, nós estamos aqui a passar, digamos, aquilo que nos pode competir a nós, que é uma competência tão clara da nossa Comissão, quer dizer, estamos a partilhá-la dessa forma. Eu acho que partilhamos abrindo o evento a toda a gente. Agora, em termos do trabalho concreto e de como isto, a operacionalização deste prémio, eu acho que a Comissão não devia abdicar de ter, sinceramente. Mas isto é a minha posição. Agora, respondendo à sua questão, todos os eventos foram exclusivamente da nossa orientação e da nossa direção, às quais se associou sempre a Presidente da Assembleia da República e até a própria Embaixadora da África do Sul. Por isso até estão aqui nesta matéria envolvidos. Tal como o ACIDI, que nos prestou um grande apoio para conhecermos quais eram as entidades de jovens que, no domínio da interculturalidade e da integração e com projetos para jovens, que teria interesse nós chamarmos aqui. Portanto, houve, agora, até eu diria, é uma participação ainda mais ativa, que é participar no júri que vai escolher. Portanto, mas agora, claramente, é uma tarefa que a nossa Comissão devia assumir. Portanto, mas isto, enfim, os seus deputados serão livres de tomar as decisões que quiserem. Eu, como Presidente, cumpro-me, digamos, tentar cumprir o nosso plano de atividades. Ora, se o plano de atividades já criou em 2013, criou, está lá, no relatório, não disse que ia ainda pensar se criava. Está criado. O que disse que se ia fazer era a regulamentação. É isso que hoje está aqui em cima da mesa. Portanto, nesse sentido, o meu papel como Presidente é puxar pela Comissão, envolver os deputados em trabalhos concretos e dar também algum protagonismo à Comissão no meio desta Assembleia da República. Portanto, portanto, ainda por cima, numa coisa em que nós já demonstrámos que estávamos tão empenhados e continuamos a estar empenhados. Portanto, essa é a resposta. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Como sabe, eu tenho restrições da nossa Comissão reunida à terça-feira, e o deputado Pedro Delgado Alves também presume que sim. E, portanto, como foi uma reunião excepcional, acho que também já estamos a perder muito tempo e a demorar muito tempo a discutir este assunto. Eu acho que um prémio desta envergadura e desta natureza tem que ser um prémio, tem a existir, tem que ser com consensos mínimos entre todas as forças políticas com representação no Parlamento. Eu acho que para mim isso é óbvio. Para nós está fora de questão aprovar um regulamento ou aprovar a criação de um prémio às três pancadas, permitam uma expressão. E, portanto, julgo que às três pancadas no sentido de não haver, pelos vistos que não existe, um consenso mínimo quanto à existência do prémio. Eu acho que é importante, e concordo com o Presidente, que fique claro que esta é uma iniciativa da Comissão de Ética e do Presidente da Comissão, nomeadamente, que se tem empenhado na criação deste prémio. Eu acho que isso também não passa pela cabeça de nenhum outro deputado, seja de força política for, que não seja assim, até porque, como sabem, todos eles, este tema tem sido uma bandeira da nossa Comissão. E, portanto, eu julgo que essa situação poderia, eventualmente, ser ultrapassada de duas formas. A primeira, com a existência de um projeto de resolução subscrito por todas as forças políticas, se assim o entenderem, a dar conta que a Comissão de Ética tem a intenção de criar este prémio e também chamando, porque tenho tendência a concordar com a argumentação utilizada pelo deputado Pedro Alves e pela deputada Cecília Honório, chamando também à participação, nomeadamente da Primeira Comissão e da Comissão que tutela a Juventude. Porque julgo que assim o prémio também teria uma dignidade superior. E depois é na questão do regulamento. Também pode ficar claro no regulamento, e acho que vamos ter que precisar, provavelmente, de mais uma semana para pensarmos nisso, no próprio regulamento pode ficar espelhado que é uma iniciativa da Comissão de Ética e até podemos arranjar uma forma normativa de salvaguardar essa questão e a presença do Presidente da Comissão, porque só faz sentido se for uma presença do Presidente da Comissão, sobretudo, na atribuição e na escolha do premiado. E, portanto, era para dizer que, para não perdermos muito mais tempo, porque eu, de facto, tinha pedido aos meus colegas deputados, no início, pelo menos quando assumi esta responsabilidade, que tinha impossibilidades à terça-feira, porque tenho a Assembleia Municipal de Lisboa, e, portanto, é completamente impossível para mim estar aqui às terças. Era esta a minha sugestão, era que pensássemos durante provavelmente mais uma semana e que numa próxima reunião até pudesse surgir já um projeto de resolução a subscrever por todos os partidos e que por e-mail trocássemos opiniões para a criação desse projeto, porque acho que isso também vai dar força e dignidade ao próprio prémio, que arranjássemos uma forma regulamentar para salvaguardarmos que a Comissão de Ética não só é promotora como tem um papel essencial na atribuição desse prémio, porque acho que isso também é o objetivo de todos. E era só. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, concordando na generalidade com aquilo que já foi dito, eu julgo que o que está em causa não é decidirmos se há um prémio ou não. Essa discussão foi feita, aliás, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves falou nisto. O que estamos a discutir é onde é que deve ser o nível de decisão para a criação do prémio. Penso que pode ser isto. Mas, seja qual for o nível, não tira protagonismo à comissão a esta comissão, julgo eu. Eu julgo que para, eventualmente, podemos avançar pelo que dizia o Sr. Deputado. Mas penso que o Sr. Presidente também já podia ter colocado, ou pode agora, esta questão à Sra. Presidente, no sentido de esclarecer onde é que está, quem é que tem competência relativamente a esta matéria de decisão, até porque há antecedentes díspares, o da primeira comissão e o da comissão de que referiu agora, de defesa. E por isso, eventualmente, um pedido de esclarecimento sobre essa matéria.
Sr. Deputado, eu respondo logo, já agora, logo diretamente, é o seguinte, eu não sei se já estava na sala quando eu dei uma explicação sobre quem é que tem competência ou não para aprovar este tipo de prémios. E portanto, eu procurei, não falei com a Sra. Presidente, mas procurei, digamos, opiniões técnicas, jurídicas, no sentido, e não tenho quaisquer dúvidas, de que compete à Comissão, portanto, pode, a Comissão tem competência para criar este prémio. Tal como tem a da Defesa Nacional. Tanto assim é que a Sra. Presidente, sobre uma deliberação da Comissão de Defesa Nacional para criar o Prémio de Defesa Nacional, a Sra. Presidente deu a sua concordância. Portanto, a questão de ainda estar em dúvida, ter perguntar à Sra. Presidente se nós temos competência para o criar, isso a mim não se coloca. Tal como não tenho qualquer dúvida de que a Presidente e os partidos políticos têm que estar associados a tudo isto. O meu problema aqui é de operacionalidade, porque reparem, quando eu estou totalmente aberto a fazer alguns ajustes para mantendo, digamos, a iniciativa sede central aqui e procurando atrair, também juntar comissões como a primeira e a Comissão de Educação, por exemplo, nomeando um representante para o júri, porque não? O júri ser composto por um representante de cada partido político nesta comissão, mais um representante da primeira comissão, mais um representante da Comissão de Educação. Era uma forma de lhe dar, digamos, uma abrangência já em relação às outras comissões. O meu problema com a resolução, não tem problema nenhum com a resolução. Então, se houver aqui uma vontade nesta comissão para o fazer, não há também no plenário, é evidente que eu acredito que há. O problema é de timing. Então, quando é que vamos ter esse plenário para aprovar esta resolução? E qual é o tempo que se dá para publicitar o prémio, para haver candidaturas e para haver a escolha? Esse é o meu problema, é o único problema que eu tenho. Porque se quisermos respeitar o dia da libertação de Nelson Mandela, porque foi essa também uma deliberação que tomámos. Portanto, esse é o meu único problema. Não tenho problema nenhum em levar uma resolução assinada por todos nós, por todos os grupos políticos, à Assembleia da República. Agora, se não for agora já nestes plenários, Da votação e da discussão na generalidade do orçamento, quando é que é? Quando é que é? É no final do mês? No final do mês, a meu ver, estamos já com os prazos completamente muito difíceis de levar isto à concretização. Mas, reparem, às vezes há milagres. Será que nós conseguiríamos incluir, com o beneplácito da Sra. Presidente, dos grupos parlamentares, das direções, conseguiríamos meter uma resolução já neste debate nos plenários do orçamento na generalidade? Se isso fosse possível, encantado, vamos fazer o esforço nesse sentido. Juntamos-nos aqui, juntamos com os nossos colegas da primeira comissão e da Comissão de Educação, falo com a Sra. Presidente, e se houver uma conjugação de vontades que a gente até ao final da semana conseguisse ter uma resolução com um texto consensualizado, uma resolução na Assembleia da República, ótimo. Sr. Deputado Pedro Delgado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para que não haja equívocos, não se está em causa a constituição do prémio, ele é absolutamente consensual. A única coisa que está em cima da mesa é a forma de torná-lo efetivamente perene. A Comissão de Ética, com a composição que tem atualmente com estas matérias da ética, é a primeira vez que surge com esta configuração e com este figurino. Se conseguimos solidificar isto numa resolução da Assembleia, e estou totalmente de acordo com a sugestão do Sr. Deputado Sérgio Azevedo, acho que é o melhor modelo, porque ele, de facto, é estável, permite um consenso alargado, permite também alguma reflexão. Desta discussão resulta desde já, por exemplo, a ideia de articulação e de envolvimento da 8ª Comissão e da 1ª, a participação de membros do júri, era uma questão que não estava ponderada até agora e que, de facto, só é uma questão a verter para o Regulamento, que até, repare-se também, não significa que não haja pilotagem disto pela 12ª Comissão. E não está em causa o piloto, quanto muito está em causa o estaleiro naval em que estamos a construir a embarcação. É apenas isso. Pode ser... Exatamente. Portanto, até porque, tradicionalmente, aqui é que se faz a comemoração do Dia de Nelson Mandela e tudo mais. Agora, de facto, eu acho que o mais adequado é avançar rapidamente para uma resolução. Penso que há consenso por parte de todos os grupos, acho que é inequívoco desde essa altura. O dia da libertação é o 11 de fevereiro e, portanto, das duas uma, ou esperamos já fazer a atribuição do prémio no dia 11 de fevereiro, ou então articulamos isto de forma a que 11 de fevereiro seja o momento em que celebramos o dia Nelson Mandela, pode ser o momento de abertura de candidaturas e usamos o dia usual, tradicional, do dia Nelson Mandela para fazer a entrega do prémio, porque também o tempo já é curto de qualquer forma. Para 11 de Fevereiro, hoje, no início de Novembro, também para as instituições terem conhecimento, perceberem e terem capacidade de se candidatar, também o tempo não é assim tão extenso quanto isso e não é este mês de trabalho parlamentar orçamental que fará a diferença. Sendo certo que, se for possível, efetivamente, encaixá-lo, enxertá-lo nos guiões de votações relativos ao orçamento, o que eu acho difícil, enfim, não há objeção da nossa parte e faremos o necessário para agilizar o processo. Mas acho que também não será esta diferença de 4 ou 5 semanas que também fará a diferença para também o processo poder ser enraizado e ser difundido e ser amplamente apoiado. E o ponto é apenas este. E, portanto, eu acho que garante até mais ao prémio mais solenidade e mais perenidade se o fizermos com uma forma mais solene, que é, no fundo, a resolução. Portanto, só estamos a valorizar uma iniciativa da Comissão. O objetivo aqui, e o ponto não é de desvalorizá-la, pelo contrário, obviamente, não, até nem penso que a Comissão de Educação, que tem também, como o Sr. Presidente bem disse, outras atividades nas quais pilota, ou a primeira Comissão, que tem outras nas quais ela é o piloto, que terá qualquer objeção a que sejamos nós a coordenar. Mas eu acho que é uma garantia adicional para todos se fizermos neste modelo. Portanto, eu acho que a sugestão, Sr. Deputado, seja devida, é de acolher, e eu acho que todos juntos, rapidamente, conseguimos fazê-lo.
Sou deputada Ciro Honório, faz favor.
Presidente, acho que chegamos a um acordo, parece-me, e eu quero só dar, digamos, a sinopse de consenso possível apresentada pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo, neste quadro de que é possível aguardar um prazo razoável para a construção desse projeto de resolução. E relativamente a calendários, estou certa que o Sr. Presidente indagará da possibilidade, enfim, de introduzir esta matéria ou não no quadro atual de debate e de votações do Orçamento de Estado. Mas não, quer dizer, não criaria excessivo stress, quer dizer, eu acho que aqui depende de múltiplos fatores, nomeadamente o Sr. Presidente já invocou que há um levantamento das organizações de juventude que têm trabalho na área, quer dizer, porventura não é tão complicado, nem o tempo está tão apertado quanto parece. Não quero falar muito mais, acho que encontramos um acordo e é só isto.
Sr. Deputado Rolo de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo que, de facto, com a sugestão do Sr. Deputado Sérgio Azevedo, é aberta aqui uma hipótese de acordo. Eu concordo, percebo perfeitamente a limitação dos tempos, mas concordo com a dignidade acrescida que traz ao prémio, mesmo em termos de futuro, a legitimação por projeto de resolução. Não é sequer discutível, não quer dizer que o prémio não tivesse dignidade por ser aprovado só por esta Comissão, mas obviamente que, sendo objeto de aprovação em projeto de resolução no plenário, lhe é conferida uma dignidade diferente. Muito francamente, estamos na 12ª Comissão, foi dito aqui que seria interessante ficar reafirmado quem criou o prémio. Eu acho que não fará mal ficar consubstanciado no regulamento e no projeto de resolução quem criou e quem coordenará a dinâmica do prémio. Portanto, este acrescento da coordenação parece-me importante e parece-me de inteira justiça e, mais do que de inteira justiça, também a garantia de que o prémio prevalecerá e perdurará no futuro. Era esta a minha opinião. E agora tentarmos aqui um compromisso, já que chegámos a este acordo com alguma facilidade, tentarmos o compromisso, cada um de nós, junto da direção das bancadas parlamentares, sensibilizar cada direção e o Sr. Presidente, junto da Sra. Presidente da Assembleia da República, tentarmos aqui um agendamento extraordinário desta questão, que é uma questão que eu acho que justifica perfeitamente pelo conteúdo e por tudo o que representa e por todo o simbolismo que tem, e que não haverá oposição também nesse sentido, e tentarmos um compromisso pessoal de cada um de nós nessa agilização para, de alguma forma, compensarmos o tempo a mais que isto nos vai levar.
Eu queria fazer uma proposta concreta de operacionalização disto tudo. Vamos lá ver. Não recebi até agora, em relação à proposta de regulamento que apresentei, não recebi grandes discordâncias. Portanto, aliás, nenhuma discordância, portanto, nenhuma proposta de alteração. Em função daquilo que aqui discutimos, eu penso que há aqui 2 ou 3 ajustamentos que é possível de fazer sobre este texto, que incluam a participação de outras comissões, que garantam, digamos, uma monitorização e uma liderança do processo por parte desta Comissão e que, obviamente, elevem o nível da decisão, portanto, ao nível superior desta Assembleia. Eu ia sugerir o seguinte: se estivessem de acordo, eu iria enviar aos senhores coordenadores este regulamento com propostas de ajustamento para que nós consensualizássemos primeiro dentro da nossa comissão qual é o texto do regulamento que nós, e que seria vertido para uma resolução, obviamente, uma proposta de resolução, qual é o regulamento que nós consensualizávamos. Uma vez entre nós, e isso pode, eu hoje mesmo me comprometo a enviar-vos, digamos, os pequenos ajustes que penso que seriam adequados já em função do que discutimos aqui hoje. E amanhã, nós, coordenadores comigo, conseguiremos ou não, e portanto, através de e-mails, cada um pode fazer a sua proposta, olha, veja lá no número tal, na linha tal, no parágrafo tal, veja lá se esta palavra está aqui a mais ou não. Podemos consensualizar amanhã. Imediatamente eu contactaria os colegas presidentes da primeira comissão e da comissão de educação para saber se eles teriam alguma coisa a opor. Contactaria a presidente da Assembleia da República e veria, portanto, junto da presidente e dos líderes parlamentares, da possibilidade ou não daquele texto que nós já teríamos aqui consensualizado, de eventualmente ainda poder ir sexta-feira a votação em plenário. E isso permitir-nos-ia conciliar todas as matérias, Sr. Deputado Pedro Avelar.
Muito obrigado. Mas, Sr. Presidente, o regulamento não tem que ir a plenário. Ou seja, a competência desta comissão para aprovar o regulamento acho que se pode manter. Não temos que também burocratizar tanto. A única coisa que era enquadradora é uma resolução, uma coisa relativamente simples, com uma exposição de motivos curta, valorizando Nelson Mandela, o papel da celebração, até com base no que está, com ponto resolutivo, instituir o Dia Nacional de Nelson Mandela a celebrar-se no dia do aniversário. Aí depois podemos discutir, mas a prática tem sido comemorar o Dia Nelson Mandela, podemos instituí-lo até nesse sentido, porque há sempre atividades pelo país fora, e prever num ponto segundo, de certa maneira semelhante ao Dia dos Direitos Humanos e ao Prémio, a instituição do Prémio Nelson Mandela a ser da responsabilidade da Comissão responsável pelas questões de cidadania, que deverá pilotar o procedimento. E, portanto, no fundo, com a participação mas isso pode até constar de um regulamento, portanto, porque isso depois resulta até da distribuição de competências já feita na resolução que atribui competências às comissões, e portanto nem precisamos de muita burocracia nesse plano. O ponto é só, tendo ali uma âncora sólida, depois o resto é relativamente célebre. Portanto, apenas isso é que seria necessário consensualizar até sexta-feira, ou até quinta, exatamente.
A argumentação está praticamente já aqui no preâmbulo do
precisamente, é mudar-lhe o cabeçalho, recolher as assinaturas e pôr uma parte resolutiva, exatamente. É instituído o Dia Nacional Nelson Mandela e é criado o Prémio Nelson Mandela no quadro das celebrações do Dia Nacional.
Concordando que são duas coisas distintas, embora correlacionadas, uma é a resolução, para a criação do Prémio Nelson Mandela por parte da Assembleia. E a outra é o regulamento concreto. No entanto, quer em relação a uma que tem que ser feita, quer em relação à outra que tem que ser ajustada, eu vou-vos mandar os dois textos já ajustados e, em função do nosso consenso, avançar no sentido de tentar que sexta-feira isto fosse a plenário para ser votado. Estamos de acordo com isso? Pronto, então fica assim decidido. Vamos então agora passar aos outros pontos mais materiais no sentido em orçamental da questão. Temos aqui a apreciação e a votação do parecer sobre a proposta de lei 253/12, que aprova as grandes opções do plano. Sou deputada Sandra Ponteira, é a relatora. Quero então usar da palavra para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 253/12, referente às grandes opções do plano para 2015, que por despacho da Senhora Presidente da Assembleia da República baixou então à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e Administração Pública e às demais comissões especializadas permanentes. A Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação é competente para proceder então à elaboração de parecer na parte relativa à cidadania e comunicação nos termos do disposto na linha A do número 1 do artigo 206 do mesmo diploma. Efetuando uma análise bastante factual, cumpre-me dizer o seguinte. Relativamente à comunicação social, à RTP, o modelo de financiamento da RTP foi alterado pela Lei do Orçamento de Estado para 2014. Ao deixar de beneficiar da indemnização compensatória, passando a dispor como financiamento público apenas da contribuição para o audiovisual, então aumentada para 2,65€. Também em 2014 foram aprovados novos estatutos da RTP, que alteraram o modelo de governação da empresa, que no essencial consubstanciou a criação de um novo órgão social, o Conselho Geral Independente. Quanto ao plano de desenvolvimento e reestruturação da RTP, o Governo salienta que o mesmo implicou, desde 2013, a diminuição do orçamento em cerca de 15%,
a redução dos gastos operacionais em cerca de 4% e o aumento do investimento em grelha em cerca de 23%. De acordo com esta iniciativa legislativa, o Governo pretende, segundo o mesmo, construir uma RTP mais moderna, mais eficiente e mais capacitada para enfrentar os novos desafios e oportunidades no domínio do audiovisual. No entanto, ainda está por concretizar a entrada em vigor do novo contrato de concessão. Segundo o Governo, este contrato de concessão assenta em dois preceitos inovadores: a alteração da rede de um dos serviços de programas para o Centro de Produção do Norte, garantindo a sua rentabilização e consequente descentralização, e a definição de um papel mais dinamizador da RTP Internacional na promoção de Portugal no estrangeiro. Relativamente à Lusa, em 2015 são dois os objetivos do Governo para a empresa: trabalhar em prol do seu reequilíbrio financeiro, reduzindo a dependência do Estado, e reforçar o estatuto e função deste órgão de comunicação social no panorama da comunicação social portuguesa, mediante a afirmação da sua qualidade informativa e noticiosa em Portugal e nos países da expressão portuguesa. No que respeita à comunicação social local e regional, o Governo apresentou já na Assembleia da República o anteprojeto de dois diplomas que pretendem aprovar o novo regime de incentivos do Estado à comunicação social e alterar o decreto-lei que aprova o regime de incentivo à leitura de publicações periódicas. O Governo prevê que em 2015 se dará início à sua execução, promovendo a interligação entre sistemas de incentivos, o apoio à formação e empregabilidade, a promoção do desenvolvimento digital e das parcerias estratégicas a nível nacional e internacional, a literacia mediática e digital e a qualificação do jornalismo. O Governo garante que não serão atribuídos apoios financeiros que não estejam condicionados à adoção de uma estratégia de adaptação e desenvolvimento dos modelos de negócio da empresa regional. Relativamente à política migratória, o Governo prevê aprofundar o trabalho de integração, capacitação e combate à discriminação dos imigrantes na sociedade portuguesa, tendo em vista uma melhor mobilização do seu potencial e competências, o reforço da mobilidade social, uma melhor articulação com a política de emprego e o acesso a uma cidadania comum. Pretende encetar uma estratégia de captação e fixação de perfis migratórios, contribuindo para uma gestão mais adequada e inteligente dos fluxos migratórios e para o reforço da mobilidade e circulação de talento e reforçando a capacidade de intervenção transversal na execução da política migratória. O agravamento do saldo migratório justifica a necessidade de promoção de ações, em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que incentivem, acompanhem e apoiem o regresso de cidadãos nacionais emigrados no estrangeiro ou o reforço dos seus laços e vínculos com Portugal. Finalmente, o Governo pretende prosseguir a implementação da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. A relatora do presente parecer reserva a sua opinião para o debate em plenário da iniciativa em apreço. Relativamente às conclusões deste parecer, o Governo apresentou na Assembleia da República, a 15 de outubro de 2014, a proposta de lei 253/12, referente às grandes opções do plano para 2015. Esta iniciativa foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim à Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação emitir parecer sobre as matérias da sua competência, nomeadamente os setores da comunicação social e da política migratória. A discussão e votação na generalidade da proposta em apreço já se encontram agendadas para a reunião do plenário da Assembleia da República, do dia 31 de outubro de 2014. A proposta de lei 253/12, na parte relativa às áreas da cidadania e da comunicação social, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma intervenção sobre esta matéria? Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Deputada Sandra Ponteleira pelo relatório exaustivo e factual que aqui nos apresenta. Surge-nos, contudo, uma dúvida, Sr. Presidente, e que se traduz no nosso relatório, que é o relatório seguinte sobre o Orçamento de Estado. Nenhuma dúvida quanto à questão da comunicação social, que é claríssima. Agora, em análise de relatórios de anos anteriores, surge-nos uma dúvida, que é a seguinte: nós abordámos a questão na cidadania da igualdade de género, que achamos que também faz parte e também está incluída nas questões da cidadania, não abordámos a questão da imigração, que tem razão de ser deputada, também achamos que está incluída nas questões da cidadania, e resta-nos, a dúvida é se não deveríamos em ambos os relatórios incluir a questão das migrações e a questão da igualdade de género naquilo que toca à cidadania.
Okay. Sr. Deputado Pedro Delgado
Alves. Muito obrigado. Sr. Presidente, quanto a este ponto, a prática que me parece ter sido a das Tordesilhas encontradas entre a primeira e a décima segunda é que, tendo em conta que, não obstante ambas estarem embaragidas parcialmente pelas competências de ambas as comissões, como as comissões, para efeitos de presença dos membros do Governo, acabam por ser a primeira para a Secretaria de Estado da Igualdade e a décima segunda para o Secretário de Estado com a competência em matéria das migrações, portanto, pragmaticamente tem-se optado por colocar o relatório da igualdade de género no relatório apresentado, ou no parecer apresentado, na primeira comissão, e nós temos nos encarregado deste, uma vez que também analisamos as componentes estruturais dos orçamentos respectivos. Portanto, acho que não, poderia não valer a pena ter que estar a reproduzir em ambas, tendo em conta que também não é fácil fazer a distinção orçamentalmente e a nível de golpe do que é que cairia numa e noutra. Foi, mas já o ano passado a questão tinha sido suscitada. Eu acho que a primeira comissão continua a fazer até bastante abrangente e bastante detalhadamente a análise do impacto dos orçamentos e das GOP, nomeadamente faz a análise do orçamento da SIG, depois também circunscreve-se em grande medida ao organismo em particular, e a nós circunscrever-se-ia ao organismo agora do ACM, e portanto eu acho que não valeria a pena, penso eu, ter que necessariamente repetir. Mas também, este é o último da presente legislatura, portanto também não faremos doutrina. Quer dizer, pode haver um retificativo, mas o retificativo não dá tanto trabalho.
O deputado Lula Almeida está satisfeito com a resposta, com o esclarecimento?
Não, estou. Criamos aqui um problema operacional em que o nosso relatório apresentado, vem sobre estas duas matérias. A primeira sem qualquer tipo de dúvida, não é? Mas a segunda, portanto, numa doutrina diferente daquela que se está a assumir. Nós não temos problema nenhum de princípio, obviamente, porque isto seja assumida a questão da igualdade de género no relatório da primeira comissão e a questão das migrações no da décima segunda. Apenas como houve esta prática no ano passado, nós cingimos-nos à prática anterior, portanto, para balizar o relatório atual. A única coisa que podemos fazer, e não temos problema nenhum, é retirar este relatório e apresentar o relatório segundo esta regra. Não nos causa qualquer tipo de constrangimento.
Eu penso que nem sequer haveria inconveniente em que cada relatório tivesse a sua cobertura. Pronto. Portanto, o relator é livre de tecer as suas considerações e de orientar, portanto, da maneira que entender. Portanto, não, eu não vejo sequer que haja grande, até porque, como é ver,
não é conflituante. Não
a nossa
é,
comissão, embora não seja a comissão preferencial em matéria de igualdade de género,
mas
não deixa de ter competências em matéria dos direitos das mulheres.
Claro.
E, portanto, está lá também. E, portanto, não é desfasado que esteja tão bem a falar disso. É. Eu deixaria como está, não peço que ninguém nos vá penalizar por esse facto.
Se houver acordo, eu passarei então a apresentá-lo.
Não, nós temos que votar primeiro este relatório. Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. João Ramos. Só para referir que... Eu sei que sabe. A cumprimentar a senhora deputada, fazer um reparo, mas se calhar não é hábito nesta comissão, noutras comissões de trabalho, vai sendo hábito dos deputados porem a opinião sobre a opinião do relator, que me parece uma matéria interessante, e referir que o posicionamento do PCP não tem nada a ver com o relatório, tem a ver com o conteúdo político do documento que analisamos. Vemos este relatório também como mais um instrumento, é uma iniciativa política, como não poderia deixar de ser, e por isso o posicionamento que temos relativamente a esta matéria tem a ver com o conteúdo, como dizia, da lei e não propriamente com o relatório.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Se não houvesse, o relator não quer acrescentar mais nada. Então podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Desculpe? Contra. Quem se abstém? Portanto, está aprovado por maioria, com os votos dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP e do PCP, e com a abstenção do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, não é verdade? Ah, votou contra. Peço desculpa, pensei que tinha baixado nessa altura. Pronto, então retifico, com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP, com o voto contra do PCP e com a abstenção do Bloco de Esquerda. Está correto assim? Sr. Deputado Rolando Almeida, tem a palavra então para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresentando também agora o relatório do parecer sobre a proposta de lei número 254-12-4 do Orçamento do Estado para o ano 2015. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei com o referido orçamento para 2015, nos termos da alínea D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 118 e 124 do Regimento da Assembleia da República. Portanto, todos os procedimentos se deram de forma correta e, segundo a proposta de lei, o orçamento é remetido à Comissão Parlamentar competente em razão da matéria para elaboração de relatório e às restantes comissões parlamentares permanentes para efeito de elaboração de parecer. Cabe assim a esta comissão a elaboração de um parecer, porquanto caberá à comissão competente em relação da matéria, a Comissão de Orçamento e Finanças, o relatório. Do mesmo modo, é estabelecido também no regimento que esta Comissão tem o prazo de 15 dias, que se cumprem, e sublinha-se que o presente parecer não é antecedido de uma audição ministerial, pelo que a única fonte é o articulado da proposta de lei 254/12/4, o relatório e os quadros e mapas que lhe estão anexos. Nas linhas de ação política para 2014 e recursos financeiros, o presente parecer parece incide sobre as medidas da proposta de lei 254/12, que se inserem na competência da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, estando inscritas no orçamento na rúbrica Governação e Cultura. Assim é no âmbito dos serviços e organismos que integram o orçamento da Presidência do Conselho de Ministros, que reside a tutela sobre a RTP-SA, sendo ainda responsável, por exemplo, pela área da administração local, por várias agências ligadas às temáticas de desenvolvimento regional, da modernização administrativa, portanto, as competências da Presidência do Conselho de Ministros. Para 2015 estão previstas medidas e iniciativas nas seguintes áreas temáticas da competência da Comissão da Ética, Cidadania e Comunicação, relativas à comunicação social, local e regional e à igualdade de género. Nestas áreas de intervenção temática destacam-se as seguintes políticas e medidas enunciadas no relatório do Orçamento de Estado 2015 e que terão necessariamente reflexo orçamental. Para a comunicação social, local e regional, na área da comunicação social local e regional, prevê-se o início da execução de novos instrumentos e canais de apoio à comunicação social, que se destinam a concretizar os seguintes objetivos: promoção da integração entre sistemas e incentivos, promoção do apoio à formação e empregabilidade, promoção do desenvolvimento digital e das parcerias estratégicas a nível nacional e internacional, e promoção da literacia mediática e digital e a qualificação do jornalismo. Estes eixos estratégicos de intervenção materializam uma nova política de apoio à comunicação social local e regional e incorporam uma nova atitude do Estado na atribuição de incentivos apostada na valorização dos órgãos de comunicação social local e regional. De destacar quanto à igualdade de género, em 2015 a prioridade do Governo será a execução da nova geração de planos nacionais aprovados no final de 2013 e cuja vigência termina em 2017. O 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, o VPNI, o 5º PNI, perdão, o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, o 5º PNPC-VDG, em anexo o 3º Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina e o 3º Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos e ainda o 2º Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas número 1325-2000 sobre Mulheres, Paz e Segurança com abrangência 2014-2018. No conteúdo, a proposta do Governo inclui uma despesa total consolidada alocada ao Programa Governação e Cultura, que ascende a 789 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 12,4%, mais 87,2 milhões de euros, face à estimativa para 2014. Quanto ao aumento da despesa, o aumento da despesa total consolidada do programa orçamental é fundamentalmente explicado pela integração de novas entidades no perímetro das administrações públicas, decorrentes da aplicação dos preceitos inerentes ao Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e a Fundação para o Centro Cultural de Belém e a Fundação Luso-Portuguesa para o Desenvolvimento. A diminuição da despesa. A despesa do setor Estado apresenta um decréscimo de 1,2% face à previsão da execução para 2014, a qual é justificada pela diminuição da despesa em atividades com cobertura em receitas consignadas devido à alteração do universo adiante referido e complementarmente da despesa com projetos onde se verifica uma alteração da composição do seu financiamento com menor recurso a fundos europeus. Depois temos os quadros explicativos para as diferentes despesas. Temos também a linha quanto à contribuição para o audiovisual, com o artigo 229 da proposta de lei, a manter o valor da contribuição para o audiovisual em 2,65 euros mensais, fixados no Orçamento de Estado de 2014. Contudo, é eliminada a isenção para os consumidores cujo consumo anual fica abaixo de 400 kWh. Temos depois as despesas por classificação económica, as indemnizações compensatórias e a sua política orçamental, a situação financeira das administrações públicas e os referidos projetos. Quanto à opinião do relator, o signatário do presente relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a proposta de lei 254/12/4, a qual é, de resto, de elaboração facultativa, nos termos do número 3 do artigo 137 do novo regimento da Assembleia da República, reservando ao seu grupo parlamentar a sua posição para o debate em plenário agendado para os próximos dias 30 e 31 de outubro. Quanto a conclusões, o Governo apresentou à Assembleia da República, a 15 de outubro de 2014, a proposta de lei 254/12/4, referente ao Orçamento do Estado para 2015. Segundo, a presente proposta foi apresentada nos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim à Comissão Parlamentar para a Ética, a Cidadania e a Comunicação emitir parecer sobre as matérias da sua competência. Terceiro, a discussão e votação na generalidade da proposta de lei em apreço encontra-se já agendada para as reuniões plenárias da Assembleia da República a terem lugar nos dias 30 e 31 de outubro de 2014. Quarto, o Governo, no que diz respeito à área de competência desta Comissão, apresenta no Orçamento de Estado diversas linhas de ação política, destacando-se medidas com impacto orçamental nas seguintes áreas temáticas: comunicação social, local e regional, igualdade de género e política migratória. Quinto, nestes termos, a Comissão Parlamentar para a Ética, a Cidadania e a Comunicação é de parecer que a proposta de lei número 254/12/4, Orçamento de Estado para 2015, na parte respeitante à sua área de competência, está em condições de ser apreciada na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acílio Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero saudar o Sr. Deputado Raul Almeida, reconhecendo que a realização de pareceres desta natureza é matéria de uma enorme complexidade. No entanto, não tanto por responsabilidade de Vossa Excelência, mas esta mistela chamada Governação e Cultura dá-nos uma percepção bastante distorcida das matérias que são alvo de análise, de consideração e de debate no âmbito desta Comissão. E aqui eu tenho algumas dúvidas. É evidente que já se sabe que a posição é fundamentalmente política, mas nós, este ano, constatámos que grande parte dos deputados e deputadas que fizeram estes relatórios tiveram cuidado de achar conclusões mais enxutas, é uma evidência, porém, nestas matérias, o que nos cabe fundamentalmente, enfim, o acompanhamento detalhado sobre as políticas de imigração, a comunicação social, e tudo isto aparece num parecer com um orçamento desta natureza altamente diluído. Eu tenho dúvidas relativamente a uma matéria muito sensível, que é o facto de continuar a não constatar onde é que estão os apoios para a comunicação social local. É um grande ponto de interrogação para o próximo ano. E é evidente que esta coisa extraordinária da integração no perímetro da AICEP, do Centro Cultural de Belém e da FLAD, são aspectos que também nos preocupam. Posto isto, reconhecendo que isto é difícil, eu também reconheceria que um cidadão, uma cidadã comum, teria dificuldade em perceber exatamente o que é que a 12ª Comissão aprecia relativamente ao próprio Orçamento do Estado.
Mais alguma intervenção? Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A consideração que tinha feito relativamente ao documento anterior, a apreciação que fazemos é política e não do relatório em si, até porque o relatório é muito factual e descritivo. Contudo, eu julgo que há algumas matérias que, nomeadamente na área da comunicação social, podiam ter merecido aprofundamento de análise, por exemplo, relativamente à agência Lusa, em que a única coisa que nos refere o relatório é a transferência no âmbito das indemnizações compensatórias. Não há uma linha sobre as intenções do governo relativamente àquela estrutura. Ou a análise, por exemplo, a fazer à RTP, que tem 74% de redução no seu orçamento na venda de bens e de serviços. Mas tem um aumento de 190% na aquisição de bens e de serviços no seu orçamento. Eu julgo que nós era importante refletir sobre estas questões, sobre o que é que isto significa, porque nos documentos e nos relatórios não conseguimos. É verdade que vamos ter as audições em que podemos esclarecer isso tudo, mas a nós aqui eventualmente podíamos caber já levantar aqui um conjunto de preocupações. Foi a opção não fazer apenas a descrição. De qualquer maneira, termino reiterando que a posição do PCP relativamente ao relatório tem a ver precisamente com isto, com a avaliação política que faz do documento que estamos a discutir e não do relatório em si.
Eu há bocado não, eu só vou-lhe já dar a palavra. Eu não me esclareci. Não há, digamos, uma jurisprudência por parte desta comissão em matéria da opinião do relator. Ou seja, há relatores que optam por textualmente aquilo que pensam, há outros que não. Portanto, para já não há uma obrigatoriedade, como sabe, não é? É só para dizer que, portanto, não há aqui, digamos, uma tradição nem neste sentido nem naquele. Depende dos relatores. Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra, por favor.
Sobre justamente o relatório do Orçamento de Estado, e, portanto, nesse sentido, não sei se eu percebo que não há uma tradição da opinião do relator. Mas se calhar deveríamos iniciar uma tradição, aliás, até como o Sr. Presidente gosta de iniciar novos métodos até de trabalho, devíamos iniciar, de facto, uma opinião da Comissão. E isso seria algo, penso eu, vantajoso, mais elaborada a sério, e não apenas a discussão política ou partidária no plenário. Porque, bom, mas isso levaria-nos para outra questão, que esta comissão também terá certamente um dia de se debruçar sobre ela, se é de facto sobre a função do relator e o papel dele enquanto figura institucional.
Será noutra legislatura, porventura?
Provavelmente, por isso, bom, temos pena. Dito isto, e sendo primeiro para o relatório do Sr. Deputado Raul Almeida, eu também quero salientar aqui que é óbvio, isto não é apenas uma apreciação política, é também uma apreciação sobre o relatório do Orçamento de Estado relativo à comunicação social e sobre a falta de clareza em certas questões, nomeadamente a questão da RTP, como já foi aqui levantada, nomeadamente não se percebe, e isso acho que nós tínhamos a obrigação de levantar, é que há, ao mesmo tempo, há um reforço de verba da RTP, não que haja aqui qualquer avaliação da nossa parte. Como sabe, nós sempre tivemos dúvidas sobre a situação financeira da RTP, é a falta de justificação sobre este reforço de verba. Em relação à Lusa, há obviamente questões complicadas, é porque há uma série de intenções relativamente à Lusa, do que o Governo pretende ou não pretende, quer reafirmar a importância da Lusa, quer ao mesmo tempo diminuir o aporte do Estado, não se percebe bem como nem porquê, mas mantém os fatores de correção e, sobretudo, vem falar da necessidade de abrir para o estrangeiro, mas permita-me relembrar aqui, e isso o Sr. Relator talvez pudesse ter feito, que nomeadamente projetos como aquele que estava previsto de abertura de uma agência na China para que a Lusa pudesse ganhar economia de escala, está a economia de escala essencial às agências de comunicação, e que por isso simplesmente o Governo optou por ignorar desde o início, e este projeto estava feito. Nós fizemos uma visita à Lusa, recebemos os dossiers, e portanto é curioso que a Lusa, que se encontra, que há 3 anos discutia se havia ou não devia distribuir lucros, neste momento está numa situação de estrangulamento financeiro, e que ainda por cima lhe impediram até desenvolver atividades paralelas para até ganhar dimensão e até ganhar novos clientes e até ganhar novos justamente outras fontes de financiamento e outras parcerias. Nós, enquanto Comissão, fomos testemunhos de todo este processo e, portanto, confesso que estranhamos estas afirmações do Governo, que anuncia a intenção de reduzir a dependência do Estado, convida a Lusa a arranjar novos parceiros, mas, quer dizer, bloqueia a possibilidade da Lusa de o fazer e estrangula financeiramente. Eu penso que aqui temos quase uma obrigação, enquanto Comissão, solidariamente para com a Alusa de denunciar esta situação, porque concretamente o que se está a fazer é estar-se a despedir pessoas qualificadas e estão-se a matar a possibilidade da Alusa ser proativa e não ser apenas reativa em relação e subserviente às outras agências de comunicação internacionais. A Alusa, nós sabemos, tem um grande potencial, nomeadamente a ambição de fazer uma agência noticiosa lusófona é certamente uma grande ambição e um grande projeto. Acho que devia haver consenso nessa matéria. Bom, achamos, de facto, o relatório do Orçamento de Estado, sobretudo relativamente à Lusa, quase... Há qualquer coisa quase de despodurado na forma como se fala da Lusa e acho que esta Comissão tem a obrigação de o salientar. Por fim, não podemos deixar de falar da grande bandeira do Governo sobre um anteprojeto de pacote legislativo de incentivos à imprensa regional, e aí o nosso relatório também o podia espelhar. Para já, um anteprojeto ainda não é um projeto, agradecemos a consulta que foi feita, mas temos imensas dúvidas, e uma das dúvidas é, de facto, o reforço da verba do Gabinete de Meios para a Comunicação Social, que é suposto ser extinto no dia 31 de dezembro deste ano. Portanto, no que é que ficamos? É extinto, não é extinto? E as verbas, que verbas são as verbas que se destinam a estes incentivos à imprensa regional? Quer dizer, nós vamos discutir um pacote que obviamente terá encargos para o Estado, e é normal que assim sejam, que não estão orçamentados, e significa o quê? Que nós vamos discutir para o orçamento do ano que vem, é também já para remeter para os próximos? Quer dizer, tiramos os lucros agora, fazemos a campanha logo agora, mas quem orçamenta são os próximos? Porque não, Sr. Presidente. Mas estas, a facilidade e a ligeireza até deste relatório do Orçamento de Estado relativamente à comunicação social, sem contar todas as outras omissões. Todas as outras omissões, quer dizer, tudo o que na Europa e no mundo se debate em relação à comunicação social, que tem a ver, obviamente, com a neutralidade da internet, sim ou não, com as taxas Google, com as outras fontes de financiamento, Portugal continua alegremente a leste a discutir, pura e simplesmente, se deve ou não haver a serviço público, se ele tem que ser mais ou menos residual, quer dizer, já a carruagem passou há muito e nós continuamos neste, perdoem-me a expressão, neste atraso de vida e com relatórios que são, francamente, preguiçosos na sua elaboração. Não, eu obviamente não me estou a referir ao relatório do Sr. Deputado Raul de Almeida, mas, não, obviamente, não estou obviamente a referir-me ao relatório do Sr. Deputado Raul de Almeida, mas acho que, de facto, devemos começar a exigir da parte dos governos, e até alargo aqui a questão, mais alguma seriedade naquilo que apresentam e que não seja apenas um panfleto de propaganda. Muito obrigada.
A preguiça é um conceito muito universal e que se estende não só aos comentadores, mas também à classe política. Mas não é o caso. Seguramente, o Sr. Deputado Raul Almeida quer, portanto, responder às questões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os comentários dos colegas em relação ao relatório. Há uma tradição nesta Comissão e há um acordo que me lembro desde há várias sessões, em que os relatórios deviam ser enxutos, deviam ser um retrato daquilo que nos é enviado. Aliás, foi o relatório apresentado pela Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, que eu elogiei porque, honestamente, vem na tradição daquilo que costumava ser feito e que era o acordo e a jurisprudência desta Comissão. Não é uma interpretação, os relatórios não são uma interpretação sobre aquilo que nós entendemos que devia estar e não está. O parecer é sobre aquilo que nos é enviado e ponto final. A Sra. Deputada fê-lo e bem, foi isso que fizemos. Aliás, há um parágrafo, e que eu tive cuidado de ler, sublinha-se que o presente parecer não é antecedido de uma audição ministerial. As perguntas e as questões que foram aqui levantadas são perguntas e questões próprias para uma audição ministerial. Se queremos mudar todo o paradigma... Repare, não há aqui uma opinião. O facto do relator se eximir da opinião é precisamente isso. Tenta-se que isto seja de forma séria, enxuta e o mais concreta e limpa possível, portanto, um parecer claro sobre aquilo que temos para trabalhar e nada mais do que isso. E é essa a jurisprudência da Comissão. Se queremos fazer diferentemente, se queremos fazer um debate político em comissão sobre o orçamento, é um debate político em comissão sobre o orçamento e sobre o relatório do orçamento, não é um relatório, não é um debate político em volta do parecer. Entendamos-nos, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Se queremos aproveitar o momento para uma manifestação política de intenções ou para uma pré-temporada daquilo que será o debate, é legítimo. Agora, o que estamos aqui a discutir e a votar hoje é, de facto, o parecer do relatório do Orçamento de Estado. É esta a jurisprudência e a tradição da Comissão. E dele não quisemos sair e assim o mantemos, Sr. Presidente.
Muito bem, não há mais intervenções. Vamos então passar à votação. Quem vota contra este relatório? Contra. Muito bem, podem baixar. Quem se abstém? O PS vota favoravelmente o relatório? É? Sim. Pronto. Então, o relatório foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e com os votos contrários dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Então, passamos agora ao ponto seguinte. Temos aqui três pontos que têm a ver com apoios institucionais que são pedidos por várias entidades da sociedade civil. O primeiro, ninguém está a tomar atenção, portanto, estou a falar para o gravador. O primeiro tem a ver com a Associação Portuguesa de Deficientes, que pretende organizar, portanto... Sim? Ah, peço desculpa.
Oh, Sr. Presidente, eu vou ter que lhe pedir para adiar este ponto, porque eu própria já tenho que sair, que tenho outra comissão já a decorrer.
Então adiamos os três pontos.
Se fosse possível, agradecemos.
Eu pedia só à Sra. Deputada Cecília Honório que não se fosse embora sem falar comigo. Temos um assunto de trabalho, mas preciso falar consigo.
Eu peço desculpa, mas o Sr. Deputado
então,
não está...
Então, a pedido de várias bancadas, ficam adiados para a próxima reunião, portanto, os pontos 4, 5 e 6 e 7. E está terminada para já a reunião. Não esqueçam que para a semana temos a visita à Associação Terra dos Sonhos. Portanto, sim.
Vou deixar só este, vou mudar o outro.
É quarta-feira, dia 5, às 10:30 a partida.